bem, estamos no ar com o debate. Os bairros querem ser ouvidos. Representantes de bairros aqui não puderam falar o que queriam falar semana passada, porque o apagão não deixou. Eles voltam ao programa, falam sobre as demandas das comunidades, a relação com o governo. Estou aqui com o representante do governo, cobraram aqui que alguém da prefeitura viesse. Estou aqui com o Alessandro Palmeira para falar, né? E vamos conversar. Estou recebendo aqui nos estúdios Lúcia Santos, Siqueira, Claunice Luiza e o Alessandro Palmeira representando o governo. Eu tenho aqui, para que vocês tenham ideia de como a gente acompanha o dia a dia aqui no programa, eu tenho alguns levantamentos que estavam começando a ser feitos pelos representantes das comunidades na semana passada. O Siqueira Pescador estava falando da falta de calçamento, que só 87 famílias receberam o documento da casa, que o acesso à Escola Francisca Lira é precário, dificuldade de acesso para a escola, que o aterro ajudou, mas ainda tem poeira lá, duas fossas estouradas ficaram abertas e cobriram as fossas, foi com folha de zinco, fazendo um perigo muito grande lá para a comunidade. Esse problema continua lá, Siqueira?
Continua. Bom dia. Existe um grande mau cheiro das poças e está na mesma situação, Nil. Aberta.
Que eu disse aqui está do mesmo jeito.
Tem uma vala muito grande, cavada e descoberta, mesmo onde passa a estrada. Ficou bem estreitinho, é perigoso até carro cair. Parece que já até um carro quis cair lá dentro, mas caiu. E resultado, o outro está coberto com folhas de zinco, causando assim um perigo, né? E aí a gente está cobrando. Inclusive eu gostaria que Sandrinho, se tiver conhecimento, que eu acredito que vai ter, dizer a gente, porque, dizer a população lá do Miguel Arraes, porque foi que 8 milhões e 100 mil reais que está naquela placa lá na quadra poliesportiva, não é na coberta, é a que está de frente à creche. Por que é que voltou? Porque a gente quer saber, 8 milhões e 100 mil reais seria um grande benefício para calçar aquelas ruas. Aí se teve alguma falha da prefeitura, se o motivo foi porque o dinheiro demorou, Sandrinho responder a gente isso aí.
Ok, ele está anotando aí. A Maria José Oliveira veio aqui semana passada, ela está aqui acompanhando e hoje representando a comunidade de Borges, está a Cleonice Luiza. Em Linhas Gerais, ela reclamou do complemento da iluminação pública, que o acesso da estação está muito escuro, ali entre Borges e estação, né? E dizendo que, inclusive sugerindo, se a gente comprar os postes da prefeitura da iluminação, dizendo que o esgoto, o saneamento começou na gestão anterior e que só iluminaram a entrada da cidade, que não beneficiou totalmente o bairro. Reclamou que marcam reunião e a prefeitura não manda representantes, né? São 147 associados. E pediu alguns quebra-molas, não chegou o primeiro dos que foram solicitados, né? A Lúcia ia começar a falar e a Luz falhou. Foi a Luz que faltou, né, Lúcia? A Cleonice está aqui pelo bairro. O que é que você gostaria de acrescentar do que foi levantado aí por vocês, Cleonice? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes e a todos que estão aqui presentes. Bom, no nosso bairro, nós já tivemos, em benefício da comunidade, né, a rua Posidônio Gomes, que era um desejo, um sonho dos moradores daquela rua, realizar, né, esse sonho. Então, foi realizado, graças a Deus. Também teve, sim, a iluminação pública na Avenida Posidônio até Brotas, se não me engano, vai até Brotas. E tem ainda, assim, alguns projetos. Teve a prioridade, que foi a rua Posidônio Gomes, e tem a Pedro Jorge, que também é a segunda prioridade, né? Que foi sentado com alguns moradores do bairro. E ficou decidido assim, que ia priorizar a Posidônio Gomes para calçar, e segundo, a Pedro Jorge. Então, a gente já tem esse projeto, né? Já tem, só está aguardando, porque também são, creio não, são muitos bairros para ser calçado, muita coisa. E tem, e nas reuniões que a gente participa enquanto conselho, tem lá, sim, as demandas, as coisas que a gente leva para que a prefeitura, para que os responsáveis das secretarias, eles tomem as providências. Então, eu creio que eles têm notado todas as demandas e, com certeza, elas vão ser realizadas.
Lúcia Santos, ia começando a falar. No dia que você veio aqui, houve uma reclamação dizendo, não, Lúcia é que faz a ponta aí com o governo e esse negócio não está andando. E você foi tentar falar, mas o caminhoneiro lá da Paraíba que bateu no poste não deixou você terminar a conversa. É, você está aqui trazendo demandas do bairro da Ponte, o que é que você gostaria de dizer? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, companheiros aqui representando os bairros. Bom dia, Sandrinho, Tito, Michele e todos ouvintes da Pajeú. Realmente, o acidente que teve terminou atrapalhando a gente, né? No dia que a gente estava aqui para falar das nossas demandas. E aí foi quando eu cheguei também um pouquinho atrasada e eu me deparei com a história que tinha marcado a reunião com a comunidade e a prefeitura. E como eu estou na responsabilidade de fazer essa ponte, e eu dizia que não fui comunicada. E aí eu gostaria de que Cleonice respondesse, né, se ela como presidente da associação do bairro Borges, quando teve esse convite que foi para a gente e a gente não ficou sabendo.
Na verdade é uma reclamação, eu vou assim, ser bem objetivo. Pelo que eu senti semana passada e pelo que eu tenho ouvido, há uma reclamação grande dos bairros em geral, me parece que o problema não é só do Borges, assim, de quem é que faz a ponte da prefeitura com a comunidade? Quem é que faz esse meio campo, entendeu, Alessandro? E se está andando, se não está, se essas reuniões estão acontecendo, de que modo elas estão acontecendo, né, Lúcia?
Bom, então, aí eu vou, assim, colocar um pouco, eu entrei, comecei a trabalhar na Secretaria de Assistência Social em abril de 2013. E aí, com essa, o prefeito me deu essa incumbência de fazer, né, ajudar na organização, acompanhar, ficar, me tornar o elo entre a prefeitura e os bairros, né, vendo que os bairros, eles estão enfraquecidos, a organização comunitária. E aí é o que eu dizia naquele dia, né, que também é o objetivo do prefeito é ajudar no fortalecimento. Só que quem tem que tomar iniciativa é justamente cada comunidade. E não esperar que o governo organize a comunidade, porque vai organizar e isso passa a ser uma questão meramente da gestão, e não é uma independência, uma coisa autônoma de cada comunidade. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu, né, depois que eu assumi, a gente realizou, em 2013, 14 reuniões comunitárias, com tanto com representantes, como também com as comunidades. É tanto que quando se discutiu para ela escolher as prioridades de pavimentação, de calçamento, foi com o representante, onde elencou a primeira prioridade e a segunda. Né? Da primeira, a maioria foram já concluídas e tem, né, na proposta a segunda prioridade para agora, para o segundo semestre de 2014. Em 2014, a gente já reuniu, né, já fez 8 reuniões comunitárias e fez 3 reuniões grandes com as comunidades para avaliar as ações e planejar. E eu tenho aqui, de cada bairro, a gente tem o que foram feito e o que está, né, também como demanda para que o gestor trabalhe através da sua secretaria para que cheguem essas ações até cada comunidade. É do Borges, aquele que Zé falou que está faltando, está nessa demanda, como Miguel Arraes e como todos os bairros. Agora eu vou falar como posso, como representante. Claro. E agora eu respondi, né, dentro dessa coisa, mas agora eu vou falar como representante. O meu bairro, a gente tem várias demandas também, e nós temos aqui no papel, vou ler do que foi colocado pelos representantes que participaram dessa reunião, com todos, né, com todos os bairros. E aí a gente tem assim, ainda, né, a questão da iluminação pública, né, que é um problema de todos os bairros, e até o centro, em algum lugar também é colocado aquilo, os ouvintes falam, participam e diz que tem algum problema. É calçamento, né, mas esse calçamento a gente já tem ele na segunda prioridade da Frei Miguelino, que foi escolhido, né, por todos, e tem também para o futuro, que é um sonho e é uma rua que, desde quando o bairro foi fundado, essa rua almeja calçamento, que é a Manuel Francisco. E uma outra coisa que a gente, assim, e aí não é por parte do gestor, porém da Câmara de Vereadores, a gente já fez várias reuniões solicitando a demarcação do bairro e a nomeação das ruas, que a gente assim, toda rua é Bela Vista, toda rua é Travessa Bela Vista, toda rua tem um nome só. Então, a gente tem... Agora, do poder público, eu acho que a gente aí agora é uma solicitação que o Sandrinho deve levar também para o gestor, que é as ruas já nominadas que sejam colocadas placas de identificação. E a associação, a gente está fazendo todo um levantamento e vamos fazer o abaixo-assinado, solicitando da Câmara de Vereadores, que é o papel dela, essa questão, tanto da nominação como da demarcação, o limite do bairro. Que a gente tem até assim, fica Siqueira como representando Miguel Arraes, como se Miguel Arraes fosse um outro bairro e não fizesse parte do Padre Pedro Pereira, né? Então, com a limitação, essa demarcação de onde começa o bairro, de onde termina, então a gente vai realmente saber o que pertence ao Padre Pedro Pereira e o que não pertence, né? Então, é mais ou menos isso. Com relação ao bairro, que mais a gente... E a gente tem, assim, o problema também, né, de lixo, que é um problema da população, e a gente pede sempre, nas reuniões mensais da associação, a gente fala dessa questão da preservação, a questão do meio ambiente, da limpeza, porque na medida que eu tiro o lixo da minha casa e jogo na porta do meu vizinho, então... Eu sou uma sujona mesmo, tenho que começar a me educar e não fazer isso. Tendo em vista o carro do lixo passa duas vezes na semana e aí depois que o carro passa, que eu pego meu lixo e jogo lá, boto no meio da rua. Então isso é uma questão de educação nossa, né, que a gente termina contribuindo para que nossa cidade, que nosso bairro, fique sujo. Uhum. E aí, mas passa o carro do lixo duas vezes na semana.
Alessandro Palmeira, você é secretário de Cultura e Esportes e a gente fica... A minha pergunta para você é a seguinte: quem é institucionalmente, ou qual é a secretaria, né, que é responsável por essa ponte aí da comunidade com os moradores, que acaba gerando demandas para várias secretarias? A gente falou de problemas aqui de infraestrutura, problemas que são ligados a uma ou outra área, né? Como é que está esse processo de acompanhamento dessas demandas e de organização? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, a todos os representantes de bairros aqui presentes nesse debate das 10, que se faz, sem sombra de dúvida, é muito importante se abrir uma discussão, um debate desse, sabendo que desde o início da gestão, né, dessa gestão atual do governo Zé Patriota, que esses debates eles têm se iniciado. Desde aquela convocação para que fosse feito um mutirão de limpeza em todos os bairros, né, isso logo no mês de janeiro, logo no primeiro mês de mandato, já se teve essa convocação à população e nós fomos, sem sombra de dúvida, também atendidos, né, durante aquele período. Fomos atendidos de uma forma assim, até bastante motivadora, né? Uma participação muito efetiva dos representantes dos bairros, da comunidade de uma forma geral. Até porque, assim, quando a comunidade é chamada, ela tende a participar sem sombra de dúvida, até porque ela quer a realização das suas demandas, ela quer que os seus interesses sejam atendidos pelo poder público, né? O que não deixa, sem sombra de dúvida, de ser um dever, uma obrigação de uma gestão municipal de ouvir a população, uma gestão que se preza e que é, sem sombra de dúvida, democrática, ela tem que ouvir a população e assim, sem sombra de dúvida, é feito. ao mesmo tempo em que a gente tem que dizer e explicar para a população que as demandas elas são imensas, né? São das mais variadas formas, dos mais variados tipos, são demandas que requerem, sem sombra de dúvida, praticamente todas elas, um recurso, às vezes até um recurso próprio naquela hora, onde a gente precisa elaborar projetos, onde a gente precisa buscar junto às secretarias de Estado, a ministérios, precisamos buscar recursos para a realização dessas demandas que são solicitadas e que são pedidas pelos bairros. Por exemplo, Lúcia hoje faz parte da Secretaria da Assistência Social, é a pessoa do governo que faz esse elo pela sua experiência, né? Já como representante do bairro Padre Pedro Pereira, a gente entendeu que ela, por conhecer, por estar próximo e por conhecer a demanda dos bairros, também, principalmente, claro, de acordo com a experiência que ela tem lá no seu bairro, a gente acabou escolhendo ela para fazer essa ponte do governo entre os bairros. Como ela acabou de dizer agora, foram realizadas várias reuniões, né, ouvindo a população, onde a população repassou a sua demanda, e aí várias coisas acabaram, claro, sendo atendidas, várias dessas demandas acabaram sendo atendidas, outras não foram atendidas e outras também não foram inteiramente atendidas, até porque a gente, quando eu vim aqui para o debate, que o Rodrigo ligou para mim, eu disse, olha, eu vou para lá para agir com a maior sinceridade do mundo, para agir como a gente pretende agir, com transparência, com claridade. O que foi feito foi o que não foi, a gente assume que não foi feito, mas esse fato de assumir que não foi feito não quer dizer que a gente não vá correr atrás, não vá buscar as condições necessárias para a realização disso. Por exemplo, houve aqui agora, o Sr. Siqueira fez uma pergunta com relação a 8 milhões que voltou, e aí ao mesmo tempo, Sr. Siqueira, a gente com sinceridade, eu vou confessar ao senhor...
Siqueira é de quê? De uma creche, Não, porque calçamento, ele tem o quê? Calçamento lá do bairro? O que é isso? Que está na placa lá, Siqueira.
O Nil, é que a prefeitura de Afogados, já na gestão de Patriota, tinha que calçar 4 ruas com contrapartida para que a Caixa Econômica liberasse 8 milhões e 100 mil reais. Teve várias reuniões para a gente conseguir, era acima, parece, de 400 assinaturas, um abaixo assinado, e o pessoal se negaram de assinar, pensando que tinha 600 mil reais na, 600 reais na conta de cada morador. Até porque eu sou contra essa posição que os moradores tomaram, porque foi alguns na Caixa, chegou lá e não disse, não, aqui não tem dinheiro em sua conta. Aqui tem um dinheiro para reforma em construção de algum serviço que tenha nas casas, como teve casa que abateu, rachou, e isso aí foi feito, a firma fez. Portanto, que a prefeitura tem que fazer 4 ruas, não fez as 4 ruas, calçou a frente da creche, aí a gente pensou até que ia ser uma continuidade do calçamento, não foi. E aí é isso que eu estou perguntando a Sandrinho, representando o governo municipal, essa situação. Também dizer a Lúcia e a todos que estão presentes, que o Conjunto Miguel Arraes é dentro do bairro Padre Pedro Pereira, só que chama-se Conjunto de Habitação de 225 Famílias. Aí, se eu não tivesse ali dentro, eu não tinha conseguido uma creche, como consegui, foram 1.550.000 reais ter a creche funcionando, que beneficiou aquelas famílias. A gente não tinha ganhado aquele espaço do presídio, que hoje é da comunidade. Aí é isso, eu quero dizer que, como conselho, eu não sou associação, sou conselho, e vou continuar batendo e defendendo os direitos daquelas famílias carentes que ali residem. Portanto, que é isso que eu quero dizer. Muito obrigado.
Isso é sem sombra de dúvida, Siqueira. E o senhor, com esses gestos aí, o senhor está ajudando a sua comunidade, sem sombra de dúvida, né? Vale dizer que isso é uma união de forças, né? Se o Siqueira que conseguiu 1 milhão de reais. Foi a demanda da comunidade, a intenção e o comprometimento do poder público, né? Então, assim, é uma união de forças, né? Onde é feito. Porque eu sempre digo assim, que para se fazer uma gestão de qualidade, a gente precisa primeiro ouvir a população. Agora, você precisa ter planejamento, precisa ter metas para serem atingidas, precisa saber como é que a gente vai captar o recurso para a realização das mesmas. Consequentemente, se você quer, não quer dizer de que, por exemplo, como ainda não foram calçadas as ruas, isso não quer dizer que não serão calçadas. Vale dizer que nós fizemos na gestão agora um pouco mais de 16 quilômetros de calçamento em toda a cidade. Não há condições, nem financeiras e até também de mão de obra, de que se faça um calçamento ao mesmo tempo em todos os bairros do nosso município, né? Então a gente vai fazendo paulatinamente. Quinta-feira passada nós participamos de uma reunião, né, de monitoramento, como acontece todas as semanas, onde a gente faz essa avaliação. Por exemplo, o bairro da Ponte, juntamente, né, com o conjunto, né, que eu acho que não deve haver essa separação de forma nenhuma, a prioridade de calçamento agora, né, para logo em breve, de duas ruas lá no residencial. Né, o senhor está falando que são quatro. Eu acredito que são até mais ruas que precisam ser calçadas lá, né, só tem quatro. E isso acontece em todos os bairros do município. Agora nós precisamos de recursos para que isso seja feito. Então, como eu falei, já foram mais de 16 quilômetros de calçamento feito na nossa cidade. E agora a gente tem uma possibilidade maior de realização com relação a essa questão de pavimentação, que é a questão da usina de asfalto, que já está aí na sua fase final. A gente está fazendo um teste ali próximo à faculdade e ao colégio normal, em uma rua ali naquelas proximidades, onde o asfalto está sendo novamente assim testado. É uma questão de aprimoramento. Já foi feito aqui na rua próximo, na rua da Câmara Municipal. Também já foi
Roberto Nogueira Lima.
Roberto Nogueira Lima, exatamente. Então, assim, acreditamos que com essa usina de asfalto a gente vai poder atender com mais eficácia e um tempo menor as ruas que se faz necessárias. Claro que ainda não conseguiremos fazer tudo ao mesmo tempo, mas pode ter certeza que isso faz parte de um planejamento, porque o prefeito José Padre tem a intenção de assim realizar.
Esse asfalto, ele não cola só em calçamento, não. Ele pode ser colocado sobre a terra mesmo?
Pode ser colocado
para ruas que não tem nada, ele pode substituir o que seria o calçamento.
Exatamente. Na rua Roberto Nogueira Lima foi feito sobre o calçamento. Já ali nas proximidades do Colégio Normal, em frente ali ficava o batalhão ali da Polícia Militar, aquela rua ao lado da casa do...
Aquela que teve o teste com aquele asfalto que não funcionou.
Com aquele asfalto que não funcionou, a gente está concluindo agora, né? Inclusive aí já está até dentro da nossa programação, se Deus quiser, de inaugurações também. Então, assim, ele também pode ser aplicado nessas ruas que não tem calçamento ainda. Agora, é claro que a gente precisa fazer toda a parte de saneamento, né? Fazer uma verificação, que claro que com esse projeto da MASF agora a gente está andando aí, caminhando de vento em popa. Se Deus quiser, a gente vai estar fazendo isso
agora,
com mais
eficiência. Esse asfalto, ele é mais, digamos, o custo-benefício dele é melhor do que o calçamento convencional?
Ele tem essa vantagem, né, que é considerável, que ele é mais econômico, bem mais econômico na realização do calçamento, como também com relação ao tempo ser feito, né? Assim, a gente consegue fazer ele com um tempo menor, inclusive também a duração. Então, assim, ele é mais econômico, tem uma duração melhor e o tempo de realização da obra também é mais rápido.
Então, a gente vai começar a ver mais as ruas agora sendo...
Asfaltadas.
A
grande maioria. Claro que a parte de calçamento não vai deixar de existir ainda, né? Por enquanto, que a gente está nesse processo. Mas, como falei, né, vai estar caminhando paralelamente ao calçamento e acredito que até um pouco mais, sem sombra de dúvida.
Bom, o Paulo Roberto está dizendo duas questões aqui de lixo e de mato. Paulo Roberto dizendo que lá na vila tem muito mato, solicita limpeza. A Lourdes Queiroz, da Pitombeira, reclama de lixo na entrada do bairro. É o maior problema do bairro. Pergunta se tem como fazer esse trabalho de limpeza. Vamos pro telefone, o pessoal está ligando. Alô do telefone. Oi? 3838-1213, você pode ir ligando. Qual é o problema aí no seu bairro? Qual é o problema verificado aí no seu bairro? Está aqui o Paulo dizendo que tem mato lá na Vila Vitória. A Lourdes Queiroz reclama de lixo na entrada do bairro, lá também na Pitombeira, né? Então, o pessoal que está ligando lá da Pitombeira está trazendo o mesmo relato. Como é que é a questão de lixo lá no Miguel Arraes, Siqueira?
Ô, Nil, o lixo lá no Miguel Arraes, a população tem um pouco de culpa, porque foi feita limpeza, agora há pouco mesmo foi feita limpeza. Eu parabenizo o trabalho da Prefeitura, da Secretaria de Obra, e... quando fizeram a limpeza, já voltaram a botar lixo. Botam lixo, o pessoal tem culpa. Eu acho que devia Secretaria de Saúde botar os agentes de saúde para orientar aquele povo que não bota lixo na rua, porque lixo é doença, lixo é problema, é desgaste no bolso do cidadão que vai receber medicação por conta da sujeira que existe, traz doença.
Alô do telefone? Estão tentando falar com a gente, está caindo a... Tá caindo o conto. Vê que fixa isso aí, produção, para a gente tentar manter contato. Vamos ver se agora vai. Alô, do telefone.
Bom dia, Nilson.
Oi, quem é?
Mais uma vez, é Neide do Borges.
Diga, Neide.
Ô, meu filho, pergunta aí a Sandrinho, por favor, esses projetos dessas ruas que está faltando fazer o calçamento, com quem a gente poderia dar uma averiguada se nossa rua está incluso?
Qual é o nome da tua rua?
Rua Maria Isabel dos Santos, provavelmente é a única do bairro Borges.
A demanda de ruas sem... calçamento é enorme. Eu já lhe pergunto até se há no cronograma, no planejamento, nessa gestão, vai se conseguir com esse asfalto aí, qual é o que se planeja para a gestão, considerando a quantidade de ruas que ainda não tem nem asfalto, nem tem calçamento, estão na terra. Ainda porque a cidade tem o crescimento de Afogados, historicamente não acompanhou, a gente sabe disso, o crescimento das ações de, ao mesmo tempo, ir acompanhando, a gente sabe dessa dificuldade.
Nil, na realidade é bem interessante a pergunta, até porque, por exemplo, desde na nossa campanha, né, que o Patriota tinha elegido assim, duas prioridades, né, da sua gestão, que era a universalização da água, né, essa era uma das promessas dele, que aí tem sido feita, né, a gente tem mais de 1 milhão de litros de água por hora jorrando aqui no nosso município, né, principalmente nas comunidades rurais, e o outro era a questão justamente com relação à pavimentação, ao calçamento das ruas. Essa é uma das nossas promessas, e aí a gente tem com afinco buscado efetivar realizá-las. Por exemplo, a aquisição da usina de asfalto é exatamente pensando atender essa demanda que é enorme. São mais de 120 ruas que ainda faltam ser asfaltadas em Afogados de Engazeira, né? Isso é uma demanda que vem de muitos anos, que acaba crescendo também, claro, a cada momento com o crescimento natural do nosso município, né, que também é evidente. Então a gente vai aumentando esse número de ruas. E aí com essa usina de asfalto, a gente pensa e acredita que a gente vai atender um percentual bem alto, né, de ruas pavimentadas, claro, ouvindo a população para que ela eleja a prioridade da rua mais importante ou as ruas mais importantes daquela comunidade, para que a gente comece pelas ruas principais, né, as ruas que têm acesso à escola, que têm acesso a um postinho de saúde. Né, isso aí a própria comunidade é quem vai eleger, né, as suas prioridades. Né, então, assim, isso é feito constantemente nas nossas reuniões lá de monitoramento. Há esse pensamento, Lúcio faz parte do governo, né, sabe disso, que há essa preocupação, né, como falei, acabei de falar aqui para a sua Siqueira agora, que está no nosso cronograma lá o início da realização do calçamento de duas ruas lá no residencial, mas nós sabemos que são mais, como a gente sabe que lá no bairro Borges, essa rua que Neide falou, a Pedro Jorge que Neide falou, também já é do nosso conhecimento, né, e aí nós damos aqui a nossa palavra e acreditamos que, sem sombra de dúvida, essas ruas principais, né, que há essa demanda, essa cobrança da população, elas serão realizadas esse calçamento. Claro que a gente sabe que a gente faz um 5 aqui e aparece já outra rua, né, por conta do crescimento, mas aí essa é, sem sombra de dúvida nenhuma, das prioridades do nosso governo, essa questão da pavimentação. Até porque traz mais saúde, traz mais bem-estar, mais qualidade de vida para as famílias.
Nesse momento, tem alguma obra com essa máquina, usina de asfalto, sendo executada?
Tem nesse momento, naquela que eu falei, na fase desse teste, já está praticamente 90% pronto. Inclusive, já passei até na rua hoje, que eu tinha ido até a casa do prefeito, e já passei por lá, já está praticamente pronto. Inclusive, como falei, com a data já é quase certa para a inauguração.
A Aparecida Queiroz disse que na Travessa Berta Sela, Travessa 3 Sobreira, foi feito calçamento, depois a chuva afundou. Tem muito buraco, está reclamando aqui. Estou dizendo que todas as observações a gente vai passar para o Alessandro Palmeira. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente conversa mais. Se você tem demanda aí do seu bairro, pode participar pelo telefone ou pela internet. Voltamos aqui sobre a história das comunidades, a situação dos bairros de Afogados, o que é que está andando, o que é que não está. O professor Tadeu dizendo que ao lado do Colégio Normal, entre a escola Dom Mota, tem uma movimentação muito grande de crianças, precisa de quebra-molas ali. Luciete Ferreira, Travessa Humberta Célio Sobreira, dizendo que tem muito cachorro e as crianças não podem nem brincar nas calçadas. Fátima Salles quer saber sobre as escrituras do Miguel Arraes. Prometeram a lista semana passada e até agora nada. Vamos por partes. Essas escrituras aí, o Siqueira já falou, né, Siqueira, que só liberaram 87, né?
Procurei o cartório de seu Humberto e ele mandou o funcionário dele dizer que a partir dessa semana
tá saindo.
Ia liberar de 10 em 10. Traz a lista para a rádio, chama as pessoas e entrega de 10 em 10.
E aí, Sandrinho, você tem acompanhado isso com a prefeitura? Como é que está isso?
Eu falei com o Humberto, né, acho que está mais ou menos com uns 8, 10 dias mais ou menos sobre isso. E, por incrível que pareça, né, Júnior, é até interessante isso. Nessa conversa que eu tive com o Humberto, né, claro, assim, com um cara de muita responsabilidade e muito senso, ele montou essa estratégia de sair distribuindo de 10 em 10, porque já aconteceu momentos, assim, de ele ir para fazer a entrega disso e já ter um ou outro, dois, três, quatro políticos lá querendo tirar algum proveito disso. Então ele acabou montando essa estratégia de que fosse chamando de 10 em 10 e a pessoa fosse pegar no cartório, não fosse feito um evento, um ato de entrega dessa documentação. Então, né, assim, dentro da compreensão, eu achei até interessante. Quanto, Nil Júnior, a questão de quebra-molas, essa questão dessas demandas que estão sendo colocadas pela população aqui, eu estou fazendo, estou anotando aqui, a sua listazinha também você vai me repassar, para que eu leve as demandas para cada secretaria responsável por aquela demanda. Quanto a essa questão dos quebra-molas, aqui eu lembro bem também, nós fizemos, estamos terminando aí um mapeamento das ruas junto com a Secretaria de Infraestrutura, né, na pessoa do secretário Silvano, mais conhecido como Bombinha, está sendo feito esse mapeamento, e aí esses quebra-molas no nosso município já começaram a ser feitos, né? Já começou, se eu não me engano, ali pelo bairro do Sobreira, ali também pelas proximidades ali, e aí a gente está fazendo esse mapeamento, e com certeza esses pontos mais de maior risco, sem sombra de dúvida, a gente estará colocando, né? Já se iniciou esse trabalho, né? Então a gente acredita que daqui a um tempo a gente já vai estar contemplando praticamente toda a cidade. E vale, claro, dizer, né, quando a gente escuta da população, acho que ali nas proximidades da escola do Mota, ali nas proximidades do residencial tal, da escola tal, a gente escuta, nota, porque realmente a população tem essa visão e acaba nos ajudando nessa escolha.
Você que todo mundo sabe, da equipe de governo, é uma das pessoas mais próximas ao gestor patriota. Como é que você está vendo? Há uma disposição realmente, ele de fato está preocupado com esse debate. A gente fez um debate aqui sobre trânsito e municipalização, que virou meio que uma, eu não diria exigência da comunidade, mas no bojo da obra, como havia na gestão anterior uma sinalização do que seria acontecer, ficou todo mundo acompanhando e a gente foi vendo, por conta da realidade de Afogados, alguns problemas relacionados a trânsito se avolumando e essa pauta ficando mais evidenciada a cada dia. Ele realmente está empenhado nessa articulação para buscar alternativas para os nossos problemas de trânsito?
Ah, Júnior, isso aí sem sombra de dúvida, né? Até porque, por exemplo, no último debate que o prefeito participou aqui, você viu que ele veio extremamente preparado, né, para aquele debate, porque ele já vem estudando essa questão aí há um bom tempo. Né, novamente citando essa nossa reunião de monitoramento que acontece todas as semanas, esse foi o tema prioritário da nossa discussão, né, até porque a gente tem pressa com relação a essa questão do trânsito aqui no nosso município, até porque a gente tem que servir como modelo, né, a gente tem essa compreensão de ser uma cidade polo, uma cidade geograficamente bem localizada e também uma cidade que zela, né, assim, pela questão da gestão, pela questão do... pelo cuidado da população. Então, assim, a gente entende, e o prefeito, sem sombra de dúvida, tem entendido isso, inclusive tem buscado esse conhecimento, né, para que se monte as estratégias, para que se coloque em prática as ações no tocante à questão do trânsito aqui no nosso município. E, sem sombra de dúvida, sendo mais enfático respondendo a sua pergunta, essa é uma das novas prioridades, né, uma prioridade da gestão pública municipal.
O que é que vem por aí? Eu estou ouvindo muita gente falar de lixo, problemas relacionados a lixo em algumas áreas. O que é que vem aí no debate sobre lixo? Porque eu lembro que quando ele esteve comigo aqui, ele falava, inclusive, em office, olha, acho que ele falou no ar também, disse, olha, agora eu faço um debate aqui para debater a questão do lixo também, porque tem essa exigência legal e tem uma briga aí das prefeituras contra esse debate do Ministério Público, que estabeleceu alguns prazos, esse prazo já foi. Como é que está esse debate aí?
Esse debate, né, já se iniciou, inclusive assim, uma convocação do Ministério Público com todos os prefeitos, né, aconteceu uma reunião que foi aqui.
A gente tinha, era aquele parque de eventos, né, que já foi começado, ficou daquela forma que parece que vai continuar daquele jeito, até que eu queria dizer que se não for fazer um parque de evento ali, faça uma quadra poliesportiva para a gente, nós precisamos de alguma coisa melhor. Precisa de alguma coisa que dê valor à chegada da nossa rua, porque ali só tem mato. Ali tem como qualquer mal conduta se esconder para fazer o mal a qualquer pessoa naqueles prédios velhos da estação e naqueles matos que tem tudo ali. E eu não quero dizer, não estou aqui para incriminar político, para incriminar o nosso gestor, que é uma pessoa maravilhosa e eu gosto muito dele. Não quero desgostar com ele, porque... Não estou aqui para discriminar ninguém, mas estou aqui para reivindicar as nossas necessidades. Porque o que nós precisamos, se nós não viermos atrás, como disse ele em reunião, Se vocês não me procurarem, eu não tenho como saber, porque eu não conheço. Quem conhece das dificuldades dos bairros de vocês são vocês. E o que eu queria dizer era que quando vocês, da prefeitura, alguém, qualquer pessoa, marcasse reunião com a gente, comparecesse, até porque o povo não acredita mais no que a gente diz. A gente vai falar para o povo, olha, mas o prefeito falou, a gente teve uma reunião, o prefeito falou que vai fazer isso, 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 vai melhorar assim, 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 assim. Mas ele falou, mas ele não faz, a gente não ouviu, vocês falam e ele não cumpre, então a gente não acredita mais. Aí ninguém quer mais ir para a reunião. Quando a gente vai convidar para a reunião, eles dizem assim, para quê? Se só promete e não faz. Aí fica chato para a gente, que somos os membros do bairro. Porque ali nós temos uma associação que tem 147 associados, que são as pessoas que recebem o leite para todos, como vocês sabem. E quando a gente quer fazer uma reunião com eles, a única forma de reunir eles todos é dizer que se não for para a reunião, não recebe o leite. Não é que a gente está querendo prender o leite, não é da nossa... Não, nós não podemos fazer isso. Mas se não disser assim, eles só vão na hora de buscar o leite. Aí não vão para a reunião. E se eles não forem para a reunião, a gente não tem como repassar o que vocês repassam para a gente nas reuniões que a gente assiste só. Então, o que nós temos, está tudo aqui, como está aqui no papel, a reunião da Câmara nos bairros. Eles me levaram, Augusto Martins foi na minha casa, levou o papel com tudo que a gente reivindicou, com a reunião que a gente fez, está aqui, olha. Com tudo que a gente pediu. Até agora, eu não vou dizer que ele não vai fazer, ele vai fazer. Chiclete. Ele vai fazer. É não, meu óculos.
Foi seu óculos caindo.
Eu ia deixar, não pode. Eu pensei que tinha sido o chiclete. Aí ele... Eu não vou dizer a você que ele não...
Se esse chiclete cai, se fosse um chiclete fazendo um estalo desse, quem ia dar um pinote aqui era eu.
Mano, olha, dona Maria, que tem um chiclete.
Não, mas não faz essa zoada que faz o óculos cair, não. Olha, cai, o barulho é diferente. Mas eu entendi o que a senhora falou. Sandrinho, diga ela aí. Essa questão da desmotivação da comunidade
da reunião. Exatamente. Entendeu? Até que eu avivei a memória de Cleonice quando ela ia saindo da reunião que eu falei. Porque eu gosto de dizer as coisas e ter como provar. Porque, Nil, eu sou revoltada com quem inventa história. Quando eu lhe contar uma história, você pode acreditar que é verdade, está acontecendo.
A senhora, a, reunião... não, a senhora não é, homem? Diga, Sandrinho.
Eu tenho só assim, só para... Não sei. Para melhor... Para a gente esclarecer melhor, essa reunião aconteceu, foi do projeto Câmara nos Bairros, foi que a senhora está falando?
Não, essa aqui você...
A senhora citou Augusto Martins.
Essa daqui foi. Meu filho quer ver.
Não. Essa foi de Augusto. O que ela está falando é que a Câmara foi lá, mas ela está reclamando que a prefeitura não...
Na reunião que a gente marcamos, foi da igreja, o pessoal foram, muita gente, e vocês não puderam ir... Aí depois, umas 3 horas, Clâmis ligou para a Lúcia, e Lúcia disse o motivo de não ter podido
participar dessa reunião. Então, deixa eu fazer uma pergunta. O prefeito participou dessa reunião, não, né? Que a senhora está citando aí, não, né?
Não, meu filho.
Não, certo. É porque, assim, essa questão... Pronto, não, tá bom. Sem problema nenhum. Deixa eu dizer uma coisa, a senhora. Logo no início da sua fala, a senhora disse, olha, eu não tenho nada contra o prefeito e tal, e ele nunca vai ter contra as pessoas que se preocupam com a comunidade... Com as pessoas que se preocupam com a comunidade, que repassa para o governo municipal as suas demandas, as suas preocupações. Isso é um dever do poder público de ouvir. Isso é o dever do poder público de ouvir a população, entendeu? Então, assim, quanto à questão de cobrança ao governo municipal, pode ter certeza que a gente fica, não fica em nenhum momento chateado com isso, não. A gente tem que arrumar formas de atender, de contribuir, de tentar atender toda a demanda da população. Claro que a gente tem que, como eu falei no início, é ir elencando as prioridades, né? Porque não existe um recurso... assim, para que você faça tudo que se é pedido, né? É um processo. Uhum. Onde você vai
até
elegendo.
Porque não só tem nós.
É, exatamente, são todos os bairros e são várias. Muita gente quando a gente pedindo. Pega, quando a gente pega, por exemplo, assim, faz uma análise bem fria, você tem saúde, você tem educação, cultura, assistência social, aí você tem um calçamento, aí você tem um posto para furar na zona rural, aí você. Então, assim, as demandas são inúmeras, né? São tremendas, né? E se a gente for elencar aqui, que eu não vou fazer isso, o que já foi feito, a senhora também, a população vai perceber que foi feito um grande número de obras também para a população, né? E a gente vai dizer e vai tentar se furtar, se esconder de que não existe problema, de forma nenhuma, a gente tem que encarar de frente os problemas frente, e tentar resolver. Aí eu quero dizer à senhora que a gente se coloca à disposição, mais uma vez, do bairro para uma reunião, para que essa demanda seja passada. A senhora já tem uma parte da demanda aí que eu vou pegar agora, como disse, repassar para os demais secretários. E aí a gente também vai levar essa preocupação de vocês para a nossa reunião de monitoramento. E aí nós esperamos que em outro momento que a gente participe desse debate aqui, já seja com grande parte da demanda de vocês atendida.
Tem agenda está sendo montada alguma agenda de... Como é que é esse acompanhamento nos bairros para essas reuniões? Tem reunião por aí vindo pela frente? Quem é que vai representando a prefeitura, Lúcia?
Sim, a gente tem assim, foi feito, né, como na minha fala eu falei, sobre o levantamento por bairro, a reunião com o representante, onde foi levantada toda a demanda. A última reunião com os representantes realizada foi em junho. E no caso, a gente espera, porque tem dois momentos. Primeiro é aquilo, a gente já fez várias reuniões nos bairros, convidado pela comunidade, pelos representantes. E tem um momento que a assistência social convida, né, para se reunir, planejar, avaliar, né, e aí a gente tem, agora a partir de setembro, a gente vai reunir todo mundo, os representantes, até porque, Nil, tem alguns bairros, e foi no levantamento das demandas, a companheira Zéza compõe uma associação, é diferente. Eu também, é uma associação. Então, a secretaria não pode intervir na escolha do representante, porque é feita
nem deve,
por eleição,
né? Claro,
justamente.
Deixar a comunidade é que resolve.
Agora, aonde conselhos comunitários informais, e isso foi colocado, não foi, Siqueira, a necessidade foi colocada por eles de reestruturar. Porque tem alguns bairros que estão totalmente enfraquecidos. Então, o que é que a gente vai fazer? Em primeiro momento, uma reunião com todos para fazer um cronograma, fazer uma agenda e a gente voltar, né, ir para o bairro, dar esse apoio, incentivo, depois fazer uma capacitação, depois da escolha, feita pela própria comunidade, fazer uma capacitação para que, de fato, cada conselho, ele faça cumprir o seu papel como representante comunitário, né? E aí, qual é a obrigação da secretaria, né, tendo em vista ser ela, que mantém esse elo, essa ponte com cada bairro, fazer com que as coisas aconteçam. Isso, tanto na parte não de dar feira, sexta, essa coisa não, mas de trabalhar a questão produtiva, de cursos, oficina, né, para tratar da questão da geração de emprego e renda, da produtividade, as atividades a questão profissional, né, através de curso, preparar essas pessoas para que realmente saia desse lado. E paralelo, cobrar aquilo que a gente está fazendo aqui. As demandas, né, que é competente da infraestrutura, que seja da cultura, que seja da educação, da saúde, enfim. Então, a gente está para isso. Como representante, para fortalecer e melhorar a vida, a qualidade de vida da comunidade. E o governo deve, né, ele se propõe e tem mais é que fazer isso, fazer que as coisas aconteçam.
Siqueira, quer acrescentar mais alguma coisa?
Quero acrescentar o que Lúcia disse, é importante. Criar curso de capacitação para as pessoas, sobreviver em cima de geração de emprego e renda. Nós temos corte e costura, Nil. Nós temos corte e costura, já apresentei essa proposta à Secretaria de Assistência Social e está para ser elaborado projeto para ajudar aquelas famílias. E que eu gostaria também de acrescentar aqui alguma coisa sobre elogios. Eu quero elogiar nesse momento, de todo meu coração, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar de nossa cidade, que chamou, chegou e resolve o problema. Só isso que eu queria acrescentar. Muito obrigado e um
obrigado,
bom dia.
Siqueira. Obrigado, Alessandro. Diga aí para concluir.
Só para concluir aqui, quer dizer, se você queira, com relação à pergunta a ele sobre o 8 milhões do calçamento, eu vou falar com o nosso amigo Elias Silva, que é o nosso desatador de nós nessa parte burocrática, saber o que é que acabou acontecendo e repasso para o seu Siqueira, Elias.
Elias
Silva. Que é quem é o nosso burocrata da prefeitura.
Quando você liga para ele, ele atende, né?
Atende,
com certeza. Uma dificuldade. Sandrinho, obrigado, meu irmão. Valeu, um abraço. Obrigado, minha gente. Importante. É para isso que a gente se propõe mesmo, fazer essa ponte das comunidades com o governo para debater o que está bom, o que não está, tem que melhorar, e é isso mesmo. Viu? Dona Maria, toma seu chiclete. Deixa o chiclete comigo para jogar para jogar ele na testa de uma pessoa.
Que
ele
eu quero parabenizar vocês também.
Ele é violento, esse chiclete. Viu, oi, Siqueira.
Eu quero parabenizar também a Rádio Pajéu, viu? Na pessoa de Nil Júnior, Michele Martins, todos que fazem a Rádio Pajéu.
Obrigado, Siqueira. Final do debate de hoje.